bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, pouco jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Jorge Félix Cardoso. O Jorge é assistente parlamentar no Parlamento Europeu, onde realiza assessoria à eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques nas áreas do digital e da proteção dos consumidores. É mestre em Medicina pela FMUP e em Filosofia Política pela Universidade do Minho. Seja muito bem-vindo, Jorge. É um prazer ter-te connosco.
Obrigado pelo convite.
São estas áreas que apresentamos na tua biografia, tu trabalhas nelas diariamente. Podes contar um pouco o que é que fazes e como é que abordas essas áreas no debate diário?
Sim, claro que sim. Portanto, o meu trabalho no dia-a-dia prende-se com, de um lado, a análise do trabalho da Comissão Europeia, do próprio processo legislativo europeu. A Comissão Europeia faz a proposta de questões discutidas, modificadas e aprovadas no Parlamento Europeu. E também, por outro lado, o dia-a-dia é passado atento à atualidade e aos problemas que se vão identificando na sociedade, nestas áreas que bem apresentaste aí, o digital e a proteção dos consumidores. Portanto, vou acompanhando um pouco aquilo que se vai passando e percebendo se há alguma área onde faria sentido, enquanto legisladores, os deputados no Parlamento Europeu, trabalharem sobre esses problemas, apresentarem algumas soluções, ou até a simples função de chamar a atenção para um problema, pedir à Comissão Europeia alguns esclarecimentos ou que intervenha, enfim, uma função tipicamente parlamentar, diria. E faço isto tudo integrado na equipa, como disseste, da deputada Maria Manuela Leitão Marques, dos socialistas, e isto só para pegar aqui, só para dizer o que eu digo aqui hoje é naturalmente representar-me a mim próprio e não mais ninguém. Mas sim, no fundo é este o meu dia-a-dia, é olhar para o que é produzido e para o que existe lá fora e perceber se a legislação que está a ser produzida faz sentido dados os problemas identificados e as soluções que são precisas e, por outro lado, se há alguma coisa em falta que devia estar a ser feita e que não está a ser feita.
E agora, entrando um bocado na área da inteligência artificial, que é uma área onde sei que trabalhas um bocado, qual é que tu achas que é a percepção da sociedade sobre a inteligência artificial e qual é as aplicações que a inteligência artificial tem?
São perguntas difíceis. Aliás, logo pela definição, é complicado dizer exatamente o que é a inteligência artificial. Há várias guerras. Nós no Parlamento atualmente estamos a trabalhar sobre a proposta da Comissão Europeia para regular precisamente produtos com inteligência artificial, para regular a inteligência artificial dito de forma mais lata. E, portanto, a discussão começa logo por aí. Onde é que se define a inteligência artificial? E depois desemboca em muitas outras questões que tocam essas tuas duas perguntas, aplicações da inteligência artificial e a dificuldade de comunicar sobre este assunto tão complexo. E para dar dois exemplos já muito concretos, por exemplo, a Comissão Europeia nesta proposta propõe-se proibir determinados usos de inteligência artificial, e portanto logo por aqui percebemos que há usos que talvez como sociedade queiramos evitar. Usos como, por exemplo, o que eles chamam o social scoring, portanto, a possibilidade de, através de uma recolha massiva de dados sobre os nossos comportamentos, as nossas ações, começar a criar perfis de risco e este risco, assim, de uma forma um bocadinho mais risco político, risco para o sistema, risco para a sociedade, e por então aqui alguma inteligência artificial, portanto um grande poder computacional e uma série de procedimentos normalmente algorítmicos a trabalhar estes dados e a produzir um determinado resultado e que pode culminar com dizer Bruno és perigoso, André, és inofensiva, e daí tirarem-se conclusões e ser utilizado por regimes políticos ou por empresas ou por forças de autoridade. E, portanto, isto é um exemplo de uma aplicação da inteligência artificial que é naturalmente muito difícil de comunicar e, portanto, é difícil de perceber até de todos os usos que já vão sendo feitos da inteligência artificial nas nossas sociedades, se há algumas coisas que se aproximam a isto ou não, e a discussão existe sobre isso, e é claramente um uso que, pelo menos do ponto de vista da Comissão Europeia, creio que o Parlamento Europeu vai ter a mesma posição, e largamente maioritária, é um uso que queremos evitar. É claro que, do outro lado, também há usos bastante positivos da inteligência artificial. E um exemplo também, para ir a um exemplo concreto, podemos pensar no programa AlphaFold, foi criado pela empresa DeepMind, e que permite, mais uma vez, pegando em quantidades massivas de dados e num grande poder computacional, permite de certa forma adivinhar a forma das proteínas a partir no fundo da estrutura que lhes dá origem, portanto, da sequência que lhes dá origem. E isso é algo que nenhuma inteligência humana conseguiria fazer, por requerer, de facto, este poder computacional imenso, que depois tem outras consequências que podemos abordar, o uso, por exemplo, da energia e a compatibilidade com os nossos, com as questões climáticas, ou as grandes desigualdades que cria, porque nem todos têm acesso a este tipo de poder computacional, mas são coisas que podemos abordar mais tarde. Mas então esta aplicação permite conhecer a forma das proteínas. Isto é importante porque, por exemplo, para sabermos qual é um determinado fármaco que pode ajudar a tratar uma determinada doença, por exemplo, é super importante saber a forma da proteína, para saber em que região da proteína, em que fármaco se liga, etc. Já seria mais outro tema. Mas é uma aplicação, de facto, extraordinária, que a inteligência artificial recentemente, e nomeadamente algumas técnicas mais recentes de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um conjunto muito grande de técnicas, algumas delas algo distintas entre si, é um exemplo muito claro de uma coisa com um grande impacto positivo que poderá trazer às nossas sociedades. Outro exemplo seria, imaginemos que algum dia chegamos a um cenário em que temos tradução simultânea, conseguimos comunicar com pessoas noutros idiomas, sejam eles idiomas vocalizados ou, por exemplo, idiomas por gestos ou até, enfim, outro tipo de atos comunicativos que possamos imaginar no futuro. Quão bom isso seria, quão positivo e quão, no fundo, quão desbloqueador de novas capacidades seria para algumas pessoas. Portanto, também aqui dando uma chega, que não é só uma... Portanto, a discussão da inteligência artificial das desigualdades também se pode fazer, mais uma vez, por este lado positivo. Por isso, eu diria, a inteligência artificial, como quase tudo na vida, deve ser olhada assim com uma atitude muito de depende, não é? Tanto pode ser boa como má. E só para tentar fechar aqui um bocadinho a resposta à pergunta que fizeste, de facto, uma das chaves aqui será a questão da comunicação sobre a inteligência artificial e não só da comunicação, mas da literacia das populações relativamente à questão da inteligência artificial. São técnicas brutalmente complexas, são técnicas que não se entendem só de forma isolada, portanto, a inteligência artificial são técnicas, digamos, o que nós chamaríamos programas de computador, para usar linguagem assim de leigo, mas que, portanto, tiram partido de uma série de dados que foram recolhidos e, portanto, não funciona sozinho, é quase como, uma bimbi, se não tiver lá ingredientes não, não vai de facto fazer nada de jeito, e também funciona num determinado contexto, naturalmente, num determinado contexto social, numa determinada relação entre pessoas, seja uma relação laboral, seja uma relação comercial, seja uma relação política. E, portanto, isto faz com que seja uma questão de enorme complexidade e para a qual, sem dúvida, para haver uma universalização do uso de inteligência artificial nas nossas sociedades, é essencial que ela venha acompanhada também de alguma educação, de alguma literacia para todos nós, enquanto cidadãos, podermos perceber o mundo que nos rodeia, aquilo a que estamos, a que podemos estar sujeitos, as vantagens que podemos tirar daí e os riscos de que temos que nos proteger.
E tendo em conta todas estas dimensões que falaste na área de também comunicar ciência, como é que foi a tua experiência no Café Europa?
Em que aspecto exatamente é que te referes?
O que aprendeste sobre comunicar ciência, os desafios que encontraste para comunicar ciência?
Não sei se lhe chamaria exatamente de comunicar ciência, mas certamente comunicar questões muito complexas que às vezes se assemelham à ciência, ou pelo menos são percebidas pelas pessoas como coisas quase tão difíceis como fazer uma tese de doutoramento, que é, em particular, explicar as questões relacionadas com a estrutura da União Europeia, a forma como funciona, aquilo que é debatido e o detalhe das políticas que por aqui passam. E desde já dizer também que acho que essa percepção é, por parte das pessoas, é, por um lado, talvez justificada, porque não há muita gente que se preocupa a explicar estas questões e a, no fundo, a fazer uma espécie de... Sou um bocado paternalista, mas a fazer uma espécie de pedagogia da União Europeia. Mas ela não é mais complicada do que um sistema político nacional, necessariamente, e se calhar não é mais complicada do que perceber as regras altamente complexas que governam, por exemplo, um jogo de futebol, ou perceber o fora de jogo e as diferenças de golos a desempatar os lugares no campeonato, e o facto de uma vitória fora, golos marcados fora valerem mais do que golos em casa para a Liga dos Campeões. Quer dizer, depois há aqui uma questão também importante, que é quanto esforço é que se põe a tentar perceber, de facto, as coisas, e naturalmente as coisas que nos são mais queridas, nós pomos mais esforço a percebê-las e, portanto, parecem-nos mais simples, e as que nos são mais distantes parecem-nos mais complicadas. Mas, fechando esse parênteses, de facto, o exercício no Café Europa, enfim, não sei se toda a gente que ouvirá saberá o que é, mas era um programa, era e é um programa que eu recomendo, mas onde já não participo, semanal na Rádio Observadora, onde se comenta a política europeia, e de facto traz desafios como comunicar assuntos complexos, dos quais as pessoas normalmente têm pouca informação de base, e como fazer com que isto possa ser comunicado num curto espaço de tempo, de forma eficaz e, de preferência, de forma pouco aborrecida. Portanto, juntando aqui algumas especiarias, algum condimento à informação. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora, sobretudo a questão de ter que comunicar coisas complexas num curto espaço de tempo, e é certamente um exercício que se interliga muito bem com as questões da ciência. Mas eu diria que nem é muito diferente daquilo que acontece, por exemplo, num Parlamento, em que muitas vezes também se debatem temas extremamente complexos, muitas vezes que envolvem muita ciência, que nem sempre é maltratada, felizmente, há quem goste de a tratar bem, e de facto requer aqui um jogo muito complicado de desconstrução, de simplificação, e esse jogo, por sua vez, requer um grande conhecimento sobre as matérias. É muito mais difícil explicar as coisas de forma simples do que explicá-las com muitos rodeios, com muita complexidade. E nesse aspecto, certamente, acaba por haver aqui uma relação curiosa deste exercício de comunicação, em que a comunicação de ciência é de certa forma próxima à comunicação de políticas, por exemplo, nos desafios que enfrenta, e no tipo de técnicas que podem ser usadas. E, portanto, já agora, e por que não, no futuro, os decisores políticos terem formação em comunicação de ciência e os cientistas certamente terem formação em políticas, acho que seria uma excelente forma de fazer uma coisa que, tanto quanto sei, o vosso projeto tenta fazer e muito bem e tão necessária é, que é, de facto, levar a evidência à decisão, né? Levar o conhecimento às decisões que fazemos coletivamente e ao processo formal de decisões enquanto sociedade, e que tanta falta faz para resolver os desafios que enfrentamos, do clima à inteligência artificial.
Pegando nesta cooperação diária que que acabaste de mencionar e pegando também de novo no teu percurso, tens uma forte componente de ciências médicas e uma transição para as ciências políticas, até estares agora a trabalhar nas ciências políticas. Como é que foi essa transição e como é que foi trazer também o conhecimento que trouxeste às ciências médicas?
A minha formação não diria que é exatamente ciências políticas, porque a filosofia política está um bocadinho afastada, embora seja também sobre política, está um bocadinho afastada no sentido em que é muito de discussões de princípios gerais, questões como o que é a liberdade, o que é a justiça, o que é uma sociedade justa. Ainda está um bocadinho distante daquilo que depois é o exercício de produção de políticas ou de interação entre vários atores num sistema político, etc. Mas, de facto, é uma transição, reconheço, pouco comum, e isso traz alguns desafios. Ela é pouco comum, não é por acaso, é mesmo porque não faz muito sentido à primeira vista, não é? Não faz, de facto, muito sentido. Mas há muitas aprendizagens a tirar de umas áreas para as outras, sem dúvida nenhuma. E não me refiro apenas a aprendizagens mais práticas, que também existem. Por exemplo, um exemplo muito prático. A Comissão Europeia propôs recentemente a criação de um espaço europeu de dados de saúde, em que se pretende estabelecer algumas regras em termos de direitos de acesso à nossa informação de saúde, algumas obrigações por parte dos prestadores que armazenam essa informação atualmente, alguns estándares técnicos para que essa informação esteja armazenada de forma, lá está, normalizada, que possa ser partilhada entre os prestadores, etc. E, portanto, olhar para isso depois de ter passado, ainda que muito brevemente, por um contexto clínico, ainda que apenas como observador durante os estágios do curso, traz uma visão certamente diferente do que se fossem apenas advogados e cientistas políticos na sala a discutir esta proposta. Portanto, há esse aspecto muito prático de experiência vivida, digamos, que certamente traz algum valor e acho que é uma das grandes justificações para se defender, como eu defendo, que enfim, a produção de políticas, mais do que a própria política enquanto representação, mas a produção, portanto, a técnica e o trabalho diário na produção de políticas, deve ser feito por uma população bastante diversa, não pode ser deixado apenas aos advogados, aos cientistas políticos, às pessoas de relações internacionais. É muito importante que toda a gente, incluindo aqui os cientistas, obviamente, com grande preponderância, se envolva neste processo. Mas depois há também alguns, digamos, saberes que são interessantes de trazer de uns lados para os outros e têm a ver muito com a, por exemplo, na medicina, uma capacidade analítica de olhar para um problema, olhar para um problema tal como ele é relatado, às vezes por diferentes fontes, que é uma coisa que também acontece na recolha de uma história clínica, por exemplo, aqui acontece falando com diversos stakeholders e percebendo a visão de cada um deles. Depois tem a dimensão de ir aos factos, digamos assim, de perceber, tentar arranjar números que possam consubstanciar estas visões, e mais uma vez é uma coisa que se faz na prática médica, não é? Uma exploração diagnóstica, mais analítica. E depois, às vezes, mesmo sem estar na presença de um quadro completo, com toda a informação disponível, é preciso agir. E, mais uma vez, isto é muito semelhante entre uma área e outra. Há um problema, às vezes não conhecemos bem o problema, mas pelos impactos que está a ter, precisamos de agir sem ter a informação completa. E precisamos de arriscar, precisamos de ponderar vários custos e benefícios e precisamos de tomar uma decisão, que depois, mais tarde, às vezes se revela certa ou errada. Mas, no momento, sem dúvida, é a melhor decisão com a melhor evidência disponível. Isto é um exercício que, se calhar estranhamente, quando falado com uns e outros, soará estranho para ambos, mas que é muito semelhante na prática médica e na prática clínica, não só médica, né? Na prática clínica e na abordagem de políticas públicas. ou, naturalmente, filosofia política, mas aí também está mais perto da área política, não é? Mas muitas vezes é preciso, lá está, perante, isso também é uma coisa que certamente é interessante discutirmos, que é, às vezes, a evidência diz uma determinada coisa, mas depois é preciso tomar uma decisão que não tem propriamente a ver com a evidência, mas tem a ver com uma ideologia por trás, dizer se queremos favorecer questões de eficiência ou questões de maior igualitarismo, por exemplo. Queremos uma sociedade onde se tenta ter inovação ao máximo, independentemente de como ela esteja distribuída, ou queremos uma sociedade onde se preocupa que primeiro toda a gente tenha acesso a um básico de inovação e um básico de conjunto de bens essenciais, mesmo que isso prejudique o progresso em determinadas áreas de fronteira. Isto é uma coisa que a evidência pode nos ajudar a perceber onde é que está cada uma das opções, mas depois as opções propriamente ditas têm que ser tomadas, enfim, por um ator político, neste caso não sou eu, naturalmente é a deputada e os outros 704 deputados que têm os mandatos e que decidem estas coisas. E isso é portanto, vai buscar aqui uma componente forte, por exemplo, à filosofia política, não é? Temos que perante... aliás, é engraçado porque a filosofia é precisamente isso, portanto, é a resposta a perguntas difíceis para as quais ainda não há uma resposta certa, única, e a política está feita disso perpetuamente. São perguntas para as quais são muito difíceis de responder e para as quais não há claramente uma resposta certa. Há várias respostas que entram em conflito pelos diferentes princípios que as pessoas usam para as ponderar. E enquanto dizia isto, ia-me apercebendo que se calhar na medicina também é um bocadinho assim, não é? Na prática clínica, porque há pessoas que prefeririam viver mais tempo, ainda que com mais comorbilidades, e outras pessoas prefeririam viver menos tempo, mas de preferência mais saudáveis durante esse curto tempo, e portanto com menos efeitos secundários de um tratamento, por exemplo, mas sabendo que isso lhes retirará alguma esperança de vida, ou fazendo escolhas sobre, enfim, este tipo de decisões, o que é que pesa mais, se é a qualidade de vida no momento, se é a qualidade de vida no futuro, se é um maior tempo de vida, se é uma vida mais rica em experiências. Isto tem que ser ponderado também por um profissional de saúde quando é confrontado com um caso, com a necessidade de aconselhar alguém, não é? Relativamente à sua saúde. E, portanto, mais um paralelismo, creio que poderia ser traçado aqui. Embora, claro, a política tenha sempre a grande dificuldade versus todas as outras áreas, que é, no fim, isto numa democracia, obviamente, mas no fim é preciso que as decisões sejam tomadas por maioria e, portanto, é preciso que haja um número alargado de pessoas que apoiem uma determinada decisão e, em cima disso, numa democracia liberal, é preciso que as minorias não estejam em risco pelo poder da maioria e, portanto, é preciso salvaguardar ainda uma série de outros interesses e, portanto, no fundo, se na prática clínica temos uma decisão quase de um para um e na filosofia às vezes temos uma decisão pessoal, de expor uma visão do mundo relativamente a algum problema, na política há sempre esta dificuldade de encontrar consensos, de trazer toda a gente a bordo de uma determinada decisão, de não excluir ninguém, de garantir que ninguém caia abaixo de um determinado patamar que consideramos aceitável e que garantimos como um direito fundamental. Portanto, tem essa dificuldade acrescida. Enfim, é também um dos grandes desafios, ligando aqui novamente à comunicação, esse é também um dos grandes desafios, não é? Não basta, saber convencer determinada pessoa, é preciso convencer um número muito alargado de pessoas, com visões muito distintas, usando os mesmos argumentos, e isso traz naturalmente dificuldades muito interessantes, e que a ciência também poderia ou precisaria de trabalhar. Isso ficou muito claro, por exemplo, agora no caso da pandemia, em que a ciência teve muita dificuldade, não só em falar com a política, mas em falar diretamente com a sociedade. E, portanto, é quase um triângulo de política, ciência e sociedade, em que se não houver, primeiro, confiança e depois bons canais de comunicação, é difícil que haja uma boas sinergias, digamos, entre os três vértices do triângulo.
Por falar em decisões, e se olhares para o Jorge com 15, 16 anos, que está a decidir que disciplinas escolher e que profissão é que quer ter, já equacionavas uma carreira que passava pelas ciências médicas, pela filosofia política? E que conselhos é que hoje darias a esse Jorge?
Eu não sei se chamaria carreira a nada do que eu estou a fazer, porque é um percurso um bocado errático. A noção de carreira é muito de... Não é? É um percurso quase pré-determinado e vai-se subindo, mas é uma espécie de uma escada, não é? Pode até ser um bocadinho mais aos S, tipo escada da Livraria Lelo, mas há uma escada, há um percurso e vai-se subindo os degraus e vai-se progredindo na carreira. Eu não sei se atualmente tenho provavelmente uma carreira, porque já fui saltando de área para área, de instituição para instituição, de função para função, e não me vejo a ficar perpetuamente no mesmo sítio. Não é uma característica minha, enfim, gosto de novos desafios, de novos saberes, novas aprendizagens. Mas nessa altura, eu acho que este espírito era já o mesmo. Portanto, a ideia de carreira nunca foi sempre muito mais angustiante do que tranquilizante. E na altura, quando foi para escolher uma, lá está, como eventualmente na vida temos sempre que escolher e decidir, e na altura a decisão foi a Faculdade de Medicina, mas podiam ter sido muitas outras e bastante diferentes. Eu acho que o grande conselho que daria e que dou a quem sinta este tipo de inquietação, de desassossego, era no fundo tranquilizar, para normalizar esse sentimento. De facto, não é absolutamente necessário, sobretudo nos dias de hoje, e acho que isso é uma coisa em que a nossa geração, que em outras sai um pouco mais prejudicada do que as anteriores, mas nesta acho que sai beneficiada. Há uma mobilidade, uma capacidade da própria sociedade em entender que os percursos podem ser não lineares, mas andar a saltar de carril em carril, e isso é enriquecedor até. Acho que é uma coisa boa, e portanto, o conselho que daria, enfim, não sei se isto soa muito bem, mas era, no fundo, fazer exatamente aquilo que estava a pensar, porque acho que resultou bem. Não propriamente numa métrica qualquer de sucesso, mas simplesmente no facto de me sentir muito bem onde estou hoje a fazer o que estou a fazer, e muito satisfeito com o percurso até aqui, em termos das experiências que fui adquirindo.
Há pouco falaste dos desafios na área de comunicação de ciência e na área de políticas públicas. Quais são esses desafios que vês que podem acontecer?
Eu acho, como já disse ou tentei dizer há pouco, eu acho que há muitas semelhanças. Portanto, no fundo, alguém que está a fazer políticas públicas é alguém responsável quase por fazer, sim, uma espécie de pequeno doutoramento no tema em que está a trabalhar no momento. Portanto, é preciso quase fazer uma revisão sistemática, meta-análise, perceber o que é que está feito nessa área, qual foi o impacto que teve, que falhas é que tem, o que é que está a funcionar. É preciso ouvir alargadamente os atores que lidam com essas questões. É preciso pensar, ou ouvir quem tenha pensado em soluções e perceber quais funcionariam, e depois é preciso comunicá-las a quem será afetado diretamente, para perceber até que ponto é que essas soluções são de facto soluções e não são novos problemas, e também comunicar, lá está, e aqui se calhar é a parte mais peculiar de produção de políticas públicas, é preciso também comunicar à sociedade em geral, que está, no fundo, deveria estar permanentemente a escrutinar e a avaliar o que está a ser feito por quem produz políticas públicas. Portanto, é preciso comunicar todo este processo, não apenas o resultado, porque comunicar apenas o resultado corre mal, não é? Dizer só apenas, oh, nós estamos a pensar fazer isto, é receita para o desastre. Portanto, é preciso comunicar nós identificamos um problema, nós percebemos que havia estas soluções possíveis, que tinham as vantagens X e as desvantagens Y, e, portanto, conclusão, foi adotada esta decisão, enfim, e sabendo que nunca será unânime, será pelo menos, idealmente, consensual, ou pelo menos, enfim, e aí entra muito também a variável política, não deixará pior aqueles que já estavam pior, mais afetados pelo problema, ou resolve o problema ao maior número de pessoas, ou resolve o problema de tal forma que a sociedade possa evoluir para X, Y, enfim, isso já é uma coisa mais de decisão política propriamente dita. Mas, de facto, há um desafio grande nesta comunicação que tem que ser, e creio, não sei o que vocês pensam, mas creio que é um bocadinho como na ciência, não basta comunicar os resultados, é preciso, de facto, comunicar todo o processo que deu origem aos resultados para que ele, no fundo, possa ser validado, possa transmitir mais confiança, mais transparência a quem o vai receber.
Eu acho que, além de comunicar o processo, uma coisa que também é bastante importante e que eu gosto de salientar é de explicar às pessoas que a ciência muda. Porque as pessoas também não conseguem perceber que o que é verdade hoje, daqui a 2 ou 3 semanas, pode não ser. Isso aconteceu bastante durante a pandemia, por exemplo, com as máscaras. E lá está, eu acho que a nível de literacia científica isso era bastante importante. As pessoas perceberem o processo, perceberem que a ciência muda. E lá está, para mim era algo que nós devíamos aprender, por exemplo, logo no básico, quando aprendemos ciências naturais, que devíamos aprender sobre mesmo o processo científico, o que é e como é que ele decorre.
É absolutamente de acordo e é um ótimo paralelo também com a questão das políticas, que também, naturalmente, também mudam. Não só porque elas são, idealmente, informadas pela evidência, e a evidência vai mudando, mas também porque, em momentos diferentes, a mesma sociedade pode ter objetivos diferentes. Ou, em momentos diferentes, ou até porque, se entretanto, o contexto mudou, não é? Produziram-se efeitos novos e, perante esses efeitos novos, é preciso reconhecer que isso altera o impacto das políticas anteriores e, portanto, é preciso de alguma forma modificá-las. A parte, há aqui uma relação interessante entre a política e a ciência, que a ciência se faz em comunidade, tal como a política. Mas a ciência faz-se em comunidade, no fundo, em que o impacto de cada descoberta abre novas portas às comunidades vizinhas e à comunidade científica em geral. E se calhar, na política, às vezes, acontece uma coisa um bocadinho diferente. Enfim, e o exemplo atual da guerra na Ucrânia acho que é muito bom para entender isso. É que, às vezes, a política é feita em comunidade, no sentido em que cada ação leva a reações e interage com as decisões de terceiros, mas nem sempre elas vêm somar-se num sentido positivo, nem sempre vêm ampliar o caminho das políticas possíveis e às vezes vêm simplesmente diminuir drasticamente o caminho das políticas possíveis e obrigar não propriamente a aquilo que seria uma política idílica, que é desenvolvimento de uma sociedade para o patamar mais perfeito de acordo com os valores e idealização dessa própria sociedade, mas essa sociedade vê-se obrigada a estar a responder ao que os outros fazem, pelos impactos que as políticas têm neles. Isso acho que é uma diferença bastante interessante entre a ciência e a política, e que transforma bastante o método daquilo que é a produção de políticas públicas versus aquilo que seria um método da geração, da produção de ciência. Não sei bem como chamar, acho que não é criação, mas produção ou não sei, não sei como chamar.
Jorge, uma última pergunta. Temos jovens a crescer e a lançarem-se ao mundo, um mundo com mudanças, diria, assustadoras, as alterações climáticas, a instabilidade política, mesmo esta gestão de tecnologias emergentes. Gostaríamos que deixasses uma palavra a estes jovens.
Isso é muita responsabilidade. É muita mesmo. Eu não sei, não sei se tenho alguma coisa para dizer de especial, que não sejam, enfim, princípios que acho que com que todos contactamos no nosso crescimento. Enfim, as coisas às vezes parecem um bocado assustadoras, de facto, como tu disseste, mas e sobretudo na era do antropoceno, isso é ainda mais verdade, não é? Nós podemos transformá-las certamente, e essa transformação surge com dois vetores, e isto acho que acaba por sintetizar bem a nossa conversa e a nossa reunião, reunião no sentido de nos juntarmos hoje, que é, os dois fatores transformadores são a ciência, pela capacidade de nos permitir conhecer melhor os problemas e ter mais ferramentas para lidar com eles, e a política, que é aquilo que nos permite não só guiar os nossos recursos para a procura de soluções para os problemas, mas também implementar as soluções que nós conhecemos para esses problemas. E, portanto, acho que, por muito, enfim, por muito seco que isto soe, aquilo que se pode dizer a um jovem ou uma jovem assustados com o que vem à sua volta é sem dúvida, redobrar as apostas na ciência e na política. Na ciência como esta coisa intrinsecamente humana e tão fascinante de utilizar a nossa criatividade para perceber melhor o mundo e ser capaz de o impactar em novas formas, e a política também como uma coisa intrinsecamente humana, que é a capacidade de percebermos que, para de facto tirar partido daquilo que conseguimos imaginar, precisamos nos organizar, cooperar e de montar as instituições e as organizações sociais capazes de depois então levar à prática, pôr em prática estas ideias e estas técnicas e conhecimento que vamos adquirindo.
E com isto chegamos ao fim do nosso episódio. Jorge, muito obrigada pela tua disponibilidade e por contribuir.
Obrigado eu, sobretudo, pela vossa simpatia e pelas perguntas simpáticas. E foi um gosto.
Foi um gosto para nós também. Acho que se abordou não uma, mas várias ideias que nos preocupam e devem preocupar, num bom sentido. Voltamos num próximo episódio e até breve.